Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para a gente falar de tecnologia. E tecnologia que se preze tem evolução a cada momento, tem novidades acontecendo. E foi isso que aconteceu, por exemplo, com o Granular Insights, uma tecnologia da Corteva. Está aqui o Lucas Mello comigo, líder de marketing da Granular no Brasil. Seja bem-vindo, viu, Lucas? Obrigado pela participação conosco aqui no Brasil, aqui no Notícias Agrícolas. E no começo do ano, né, a Corteva lançou esse aplicativo. É um aplicativo muito interessante, a gente vai detalhar ele ao longo da nossa conversa. Mas, como eu falei, tecnologia tem que evoluir. Qual é a evolução aí do Granular Insights que a gente tem e que está fresquinha aí de novidade para o produtor, Lucas? Bem-vindo.
Obrigado, bom dia a todos e a todas. Um prazer estar aqui, né? Final de ano, mas meio de safra. E a gente, como você mencionou, a gente lançou no início do ano o Granular Insights para o mercado brasileiro. E a gente vem, né, agora com uma funcionalidade muito interessante que leva a gente para um outro patamar e auxilia muito mais, que é a exportação de imagens, do Granular Insights para uso por outras ferramentas.
Bom, então, vamos entender primeiro o conceito do Granular Insights, para quem não conhece, para quem já conhece, entender como essa nova aplicação aí pode ser utilizada. Dá um geral para a gente do conceito, Lucas.
Vamos lá. O Granular Insights é o produto que a gente desenvolveu, né, para o mercado brasileiro em conjunto com os Estados Unidos. Foi lançado ao mesmo tempo e basicamente é um produto simples, né, de entrada para o mercado brasileiro para que a gente consiga ampliar o uso dessa ferramenta digital no campo. Então, ele funciona a partir de imagens de satélite. No nosso caso, a gente tem a melhor frequência e qualidade do mercado agrícola. E a partir dele, a gente consegue fazer o direcionamento do monitoramento a partir de uma priorização, ou seja, entrou ali, simples, muito fácil, cadastrou os talhões, cadastrou a propriedade, já começa a receber imagens e automaticamente o aplicativo já diz: o talhão 5 precisa mais da sua atenção do que o 10, do que o 3, e dentro do talhão, a partir de um índice de vegetação próprio, que pode ser até 3 vezes mais preciso do que o NDVI convencional, a gente consegue dizer onde se tem possíveis problemas. Então começa aí, priorizando, otimizando o monitoramento a campo, principalmente para aqueles agricultores e agricultoras que não têm tempo suficiente para rodar, fazendo e monitorar da maneira como se deveria. A partir daí, indo a campo, a gente adicionou, né, você falou em novidades, está sempre se atualizando, a gente adicionou no final de maio, início de junho, a funcionalidade de notas e fotos, que basicamente, né, por ser um produto desenvolvido no mercado brasileiro, né, funciona offline a campo. Indo naquele ponto, é possível tomar anotações, fazer registros do que realmente está acontecendo, a identificação do problema e compartilhar, seja com o consultor da revenda, seja com o consultor terceirizado ou o familiar que trabalha na fazenda com você, e isso gerar tomada de decisão. Ou seja, fui a campo, tomei uma nota, vi aquele problema que o aplicativo me avisou, voltei, já compartilhei com as pessoas, vi, não, esse é um problema, passou desapercebido, uma barra estava fechada na dessecação, ficou uma falha ali que a gente não percebeu olhando de fora. E aí você já consegue tomar a decisão. Isso já fazia, né, a gente preza, né, pela proteção da lucratividade, pela otimização de recursos e de tempo. E aí, como você bem disse, no final do ano agora a gente vem com a exportação de imagens. Basicamente, é a possibilidade de retirar essa imagem de satélite com o índice de vegetação, como eu disse, com a melhor resolução possível do mercado e frequência, para utilizar em outras ferramentas para gerar zonas de manejo ou fazer prescrições para aplicação à taxa variada, seja de fertilizantes ou, por exemplo, defensivos. E aí você começa a fechar um ciclo da tomada de decisão e poder executar isso no menor tempo possível. Ou, caso não seja um problema a ser resolvido naquele momento dentro da safra, aproveitar dessa análise, dessa camada, por exemplo, e também a gente traz imagens históricas, ou seja, da safra de soja do ano passado, da safra de milho do ano passado, para você ver se o problema é recorrente, não, aconteceu esse ano, e aí para te ajudar a identificar e poder tomar a melhor decisão e já concentrar, por exemplo, no caso da zona de manejo, ações específicas para que você tenha a melhor rentabilidade em cada uma das áreas do seu talhão, né, e de cada talhão da sua propriedade.
Quer dizer, você aperfeiçoou o monitoramento e você agiliza, a decisão aí de se fazer algum tipo de controle, algum tipo de combate.
Exatamente. Essa é a ideia, né? Não existe um serviço necessariamente atrelado pessoal. Então, a ferramenta de uso próprio, super simples, né? Baixou, se cadastrou e, obviamente, adquiriu uma licença para poder ver as imagens mais recentes possíveis que a gente vai ter a partir da imagem satélite. Varia de região a região, mas a gente pode chegar a ter frequência em algumas regiões de 3, 4 imagens por semana para poder perceber o problema, como você bem disse, tomar a decisão a tempo, resolver aquilo quando ainda você está, por exemplo, dentro de uma possibilidade de um limiar que não chegou no dano econômico. A ideia é proteger a rentabilidade no longo prazo, fortalecer o negócio a partir de dados e de que o agricultor ou a agricultora possa usar, ou o consultor, ou, por exemplo, o representante de alguma empresa, de uma forma fácil e colaborativa, para que todo mundo que esteja envolvido naquela propriedade consiga auxiliar na tomada de decisão, né? A gente está num momento em que quase tudo é colaborativo, né? Trabalhar com as outras pessoas é o que gera valor.
Por exemplo, a safra começou agora. Eu posso monitorar toda a safra ao longo do desenvolvimento da lavoura. Essas fotos, imagens, enfim, vão estar disponíveis para mim?
Exato. A gente trabalha com uma licença anual, então independente de quando você adquire, né? A gente sabe que tem diferentes culturas com diferentes épocas de plantio e colheita. Você tem 1 ano de imagens. E como eu disse, o cadastro é super simples, coisa de 1 minuto e meio, já começa a cadastrar o talhão, até porque eles já estão desenhados na plataforma automaticamente. E você já começa a receber as imagens mais recentes que vão ser abastecidas para essa imagem histórica que eu falei, né? 2018, para trás, ali a gente começa a abastecer. E a partir daí, havendo disponibilidade do nosso fornecedor, que é a Planet, que fornece as imagens satélite com pixel de 3 por 3 metros, ela é carregada na ferramenta e aplicado o nosso índice de vegetação. Então, havendo imagens disponíveis, elas são carregadas automaticamente na ferramenta. Da mesma forma, a priorização desses talhões, o ranqueamento deles de qual deveria ter atenção baseado nas alterações dos últimos dias, é feito também de forma automática. Então, abriu o aplicativo, já vai estar lá ranqueado. O talhão, você pode ter cadastrado ele de 1 a 10, mas baseado nas mudanças, ele vai estar lá 7, 3, 5, dependendo do que ocorreu. Para quê? Como você disse, de otimizar o tempo, vamos pensar. Eu tenho tempo de ir em 2 talhões hoje. Eu vou na ordem que está ali, de 1 a 10, ou eu vou no talhão que provavelmente tem mais problema e eu preciso resolver alguma coisa. É isso que a ferramenta traz. Já no talhão. E aí depois, obviamente, dentro do talhão para poder identificar o que realmente é o problema e tomar a decisão o mais rápido possível.
Bom, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, Lucas, ele detecta a partir da presença da folha ali. Isso deixa o mecanismo, a ferramenta específica para determinada cultura ou é uma leitura que pode ser feita em várias culturas?
Esse é um ponto muito legal que você traz, porque ela não é restrita a culturas. Eu acredito que a única restrição que você teria são cultivos protegidos, né? Que a imagem de satélite não tem como pegar, está dentro de uma estufa, por exemplo. Mas qualquer cultura, até porque o índice ele é relativo, né? Ele vai comparar dentro daquele talhão cadastrado, soja com soja, milho com milho, arroz com arroz, cana com cana, por exemplo, né? Feijão com feijão, sorgo com sorgo. Ele independe da cultura, né? Então, a gente tem, eu mencionei aqui agora, a gente tem soja, milho, pastagem, manga, uva, arroz, citros, né? Então, pode-se trabalhar com diferentes culturas desde que você tenha a possibilidade de fazer um comparativo entre elas. Então, havendo, né, a possibilidade do satélite acessar, vamos dizer, visualmente aquele local, ela é passível para diferentes culturas. Vamos dizer que a gente também aprende junto com o mercado brasileiro, né, o que isso representa. Obviamente que o conhecimento para grandes culturas como soja, milho, arroz, algodão, é um pouco mais estabelecido, né, pela quantidade de informação que se tem dentro da academia
E
também.
pelo tamanho da área também, né?
Exato, pelo tamanho da área, isso também reflete. Mas isso está sendo desenvolvido. Então a gente tem diferentes clientes trabalhando, buscando. E como eu disse, quando a gente começou a trabalhar com a área de HF, com frutas, por exemplo, a nossa foi uma novidade. E se percebeu também que tinha aplicação dentro daquilo ali. Como é relativo, ele vai identificar um problema, algum lugar do talhão que não está como deveria estar, e aí te levar naquele ponto para identificar e resolver.
Muito bem, então vamos aos exemplos que eu acho que fica mais claro para quem está acompanhando a gente. Uma soja recém-emergida, por exemplo, e que não foi feito um bom controle de erva daninha. O que é soja vai estar identificado ali e o que não é soja vai também estar identificado como forma de controle, é isso?
Esse exemplo é legal porque o índice de vegetação, como ele bem diz, né, ele depende de vegetação. Então, se a gente tem uma cultura da soja, né, emergindo, né, com o trifólio ali saindo, pequenas folhas ainda, para o satélite ainda não vai aparecer como, por exemplo, essa lavoura que está no meu fundo, né, que é uma lavoura mais estabelecida.
Tá.
Ela vai aparecer como um baixo índice de vegetação e aí a interpretação da imagem vai depender da pessoa ali saber do estágio fenológico. Ou seja, eu tenho uma soja emergindo, que não é para aparecer na imagem, como índice de vegetação alto, e eu tenho algumas manchas que estão aparecendo muito forte como índice de vegetação alto. O que possivelmente isso se trata, e a gente tem alguns cases de uso, né, que a gente divulga aí também, que a pessoa foi a campo e viu, e era exatamente um problema de falha de dessecação. Né, que tinha feito a dessecação, não ficou perfeita, às vezes é uma mancha lá no meio do talhão, a gente sabe que dependendo da região tem talhões muito grandes e é impossível monitorá-los, né, de moto ou a pé, por exemplo, e aí se conseguiu se ver que era um problema e você vai direcionar a aplicação somente naquele local, esse exemplo, e aí a gente tem a curva, né, de como o índice de vegetação reage nos diferentes estágios, por exemplo, da soja, do milho, tem uma curva que ajuda também quem vai interpretar essa imagem a entender o que pode ser aquele problema.
É, nesse sentido, a presença de um agrônomo é importante também, então.
Com certeza, né, seja agrônomo, técnico, agricultor, que está ali para fazer essa recomendação, porque a ferramenta, em momento algum, ela quer substituir o agrônomo ou o conhecimento já, a gente fala muito da intuição do agricultor. Então, o nosso mote é vá além da intuição, né? Então, ajudar a ir além daquilo que trouxe ele até o momento, facilitar a vida, né? Ajudar a rentabilidade, mas sim precisa de alguém para fazer aquela interpretação. E por ser um aplicativo que não tem um serviço necessariamente atrelado, essa pessoa que faz a recomendação pode ser qualquer pessoa, não é alguém da Grambler que vai fazer essa recomendação.
Eu citei essa questão do controle de daninhas no início do plantio, né? Mas quais outras condições ou quais outras situações é possível de se detectar e é possível de se tomar a decisão rápida, por exemplo, Lucas?
A gente pode ter, por exemplo, né, a gente tem case, você mencionou, de plantas infestantes, independente da cultura, no início. A gente tem, por exemplo, ataques de percevejo, por mais que seja uma praga que se faz, pensando em milho, né, que se faz uma prevenção com tratamento de sementes, às vezes há escape, e você consegue perceber isso, por exemplo, comparando diferentes híbridos, dá para tomar uma decisão de fazer uma aplicação a mais. Então, para pragas e insetos também é possível. Da mesma forma, por exemplo, doenças, então comparativo de produtos, né? Eu uso um fungicida aqui, outro fungicida aqui, e é clara a diferença, por exemplo, que você consegue ver e tomar a decisão de qual fungicida você vai comprar para a próxima safra ou qual você vai utilizar na próxima aplicação, por exemplo, né? E se precisa
Legal.
daquela demanda. Erros operacionais, né? Então, plantio ou aplicação que passou desapercebido ali, você também consegue fazer erros operacionais. Problemas de solo. E aí você pode ter, por exemplo, né, problemas de solo como nematoides. Dependendo do valor da sua cultura, se você tiver um problema de nematoide e você conseguir perceber ele a tempo, como por exemplo uma produção de sementes de milho, você vai agir dentro daquela safra. É uma cultura muito valiosa, normalmente com um volume restrito. Então você vai aplicar um nematicida por mais que o efeito pode ser não tão bom quanto um manejo ao longo da safra. Ou você vai, por exemplo, ver aquela imagem, detectou que é nematoide, fez análise de solo, olhou nas safras anteriores, é um problema recorrente, então não, beleza, tem um problema aqui. Para o ano que vem eu escolho uma variedade que é resistente, por exemplo, ágil com incremento de matéria orgânica, etc. Então, da mesma forma, problemas de erosão, problemas de acúmulo de água, então problemas de solo, por mais que normalmente não sejam resolvidos dentro da safra, também podem ser utilizados. E já casando um pouco essa exportação de imagens, né, diferente desses problemas que se resolvem dentro da safra, que é o objetivo inicial do produto, com essa nova funcionalidade, a gente já consegue trazer uma análise um pouco mais profunda, agronômica, dentro de ferramentas de geração de script, de zonas de manejo, para que esses problemas, comparados com outros mapas, outras camadas que esse agricultor ou consultor tenha sobre a área dele, pode facilitar a tomada de decisão e a delimitação dessas zonas de manejo para a próxima safra.
Por exemplo, um solo que precisa de um maior cuidado, de uma intensificação de nutrientes ali, enfim, isso tudo pode ser observado e corrigido na safra seguinte, por exemplo.
Exatamente. Existem estudos, né, que trazem a correlação entre o índice de vegetação da cultura com a delimitação das zonas de manejo. Então, sim, é possível, é uma das fontes de informação para se delimitar uma zona de manejo. Quanto mais informação, melhor, mas é um ponto de partida e aí você pode ir refinando isso ao longo do tempo. Por isso que é legal a gente falar, né? É um produto de entrada, né? A agricultura digital não precisa ser tão complexa. Ela pode começar aos poucos. E aí, ir se aprofundando, né? Não precisa ser extremamente técnico. Então, eu posso começar a utilizar a zona de a imagem do índice de vegetação para delimitar uma primeira zona de manejo. E quem sabe na safra seguinte eu consigo alguns outros dados, ou compilando, empilhando aquilo ali e delimitando para, como você disse, tratar não só o talhão de forma diferente, né? Porque a gente já trata o talhão de forma diferente dentro da fazenda, mas sim dentro daquele talhão, identificar aquelas áreas onde, se eu investir mais, eu recebo mais. Se eu investir menos, tem uma área que não adianta eu investir tanto que ela não me dá tanto retorno. Então a gente sempre pensa nessa rentabilidade, obviamente, com o limiar de sustentabilidade ambiental também.
Bom, então começou com aquele olho do satélite. Deixou de ser aquela observação de dentro da caminhonete, né? Que você consegue ver até onde o olho alcança. Você consegue ter um retrato total da sua área e saber exatamente onde estão os pontos sensíveis ali daquela lavoura. Daí, a partir da observação desses pontos sensíveis que vinham do satélite, você vai em loco, anota ali o problema e, enfim, você tem a possibilidade de discutir com o seu engenheiro, com o seu fornecedor, enfim, qual a melhor estratégia para cuidar daquele problema. E agora, mais recentemente, a possibilidade de você pegar essa imagem e rodar ela em outros aplicativos que vão, inclusive, te dar a possibilidade de reduzir custo, por exemplo, numa aplicação de taxa variável, e ter maior eficiência no final das contas, aumentar a produtividade. Tô certo?
Exatamente, essa é a ideia completa. Resumiu muito bem.
Agora, explica para a gente dessa novidade aí, né? Como é que ela funciona? Como é que o produtor pode utilizar essa imagem? E, enfim, qualquer aplicativo que possa fazer essa leitura da imagem, ela pode ser usada?
Exato. Como funciona, né? Essa é uma. Até por fazer o download para usar no outro aplicativo, né? A gente tem um aplicativo de celular, né? Que é o mais comumente usado pelos nossos usuários, e o aplicativo do computador. Então, basicamente, na versão web, ele entra lá dentro, consegue fazer o download daquela imagem daquele dia que escolher, né? A gente estava mencionando o olho técnico, né? O olho de quem conhece. Então, a pessoa vai escolher aquela imagem que traz a maior realidade da cultura. Então, normalmente é onde tem um boom de desenvolvimento da planta, né? Pré-florescimento ali, por exemplo, onde tem a curva se expressa na melhor diferença relativa, vai baixar aquela imagem no computador num formato shapefile, que é o padrão da indústria, e ela vai poder subir esse arquivo dentro de softwares que a gente fala, né? O software GIS. Então, basicamente, a gente tem, né, o SMS, tem APEX, SGIS, você tem QGIS, FarmWorks, então ArcGIS são diferentes softwares e ali dentro, basicamente, né, a gente está carregando os pixels que a gente fala, né, são os quadradinhos da imagem do satélite de 3x3, com diferentes valores, né, então que basicamente é um índice de vegetação. E utilizando dentro daquela ferramenta, você consegue, a partir daquela curva que você tem, né, do índice mais alto, mais baixo, para frente ou para trás, delimitar como você quer que aquilo vire um script ou uma zona de manejo. No final, por exemplo, o que vai virar é, sua lavoura vai ter desenhos de zonas de manejo, vamos dizer, né, de média, alta e baixa, se fosse dividir só em três, né? Ou, gerando o script, vai gerar um arquivo de script para a máquina, por exemplo, para ela saber, ah, na onde for de alta eu solto mais, na onde for de baixa eu não solto nada, na média eu solto menos. Então, basicamente, dentro dessas ferramentas, você vai gerar o script ou a zona de manejo e poder interagir, por exemplo, com o maquinário ou numa análise um pouco mais complexa de definição de manejo das próximas safras.
E quando eu defino, Lucas, onde que eu tenho que aplicar mais, onde eu posso aplicar menos, onde isso é eficiência de controle e eficiência no custo de produção também.
Exatamente. O objetivo é sempre otimizar. primeiro, né, aquela tomada de decisão que a gente mencionou lá atrás, com notas e fotos, colaboração, etc. E agora, nesse momento, otimizar também o uso de recursos, né, e sempre trabalhar pela proteção da lucratividade, né, do agricultor e do negócio agrícola.
Legal. É uma sacada muito legal, muito interessante. E como é que ela está sendo aceita, Lucas? Como é que o mercado está vendo aí? Enfim, tem já, desde o começo do ano, já tem a experiência, efetiva no campo, né? E o que que o produtor está achando?
Até o momento tem sido bem interessante o retorno que a gente tem dos usuários. Desde quando a gente fez esse lançamento oficial para a imprensa, né? Até o momento, inclusive um pouco antes, mais na virada do segundo semestre, a gente já triplicou o número de usuários e a quantidade de hectares dentro da ferramenta, né? Então a gente saiu de próximo de 1 milhão para 3 milhões. E aí a gente também tem tido, né, esse lançamento de novas funcionalidades também é para atender o desejo dos usuários que já estão com a gente há algum tempo. Então é justamente sempre no desenvolvimento de software essa coisa, eu levo uma solução, eu entendo o que eu preciso fazer, se faz sentido para o meu usuário e eu tento desenvolver para ele. Então é uma via de mão dupla, né? Sempre entendendo, tem coisas que dá para fazer, tem coisas que não dá para fazer, isso gera valor, legal, vamos otimizar recurso, aumentar a rentabilidade, eu levo, tento desenvolver e trago. Então, existe, né, um planejamento e uma pesquisa contínua com os usuários para a gente entender o que que a gente quer trazer no curto, no médio e no longo prazo, e até o momento o retorno tem sido bem interessante.
E qual o perfil do consumidor nesse momento?
A gente tem, é interessante porque pelo fato de ser um produto que age em diferentes culturas, a gente tem vários tipos de perfis, mas vamos dizer assim que eu vou tentar separar em três, quatro. Um principal seria aquele agricultor que toca a fazenda sozinho, mas a fazenda não tem uma dimensão suficiente para que ele, por exemplo, rode a fazenda todo dia. Então, um agricultor que, por exemplo, ele precisa a semana inteira para rodar todos os talhões, às vezes é ele um gerente, né? E essa ferramenta veio justamente para isso. Não é um processo complicado demais para ele implementar, mas vai salvar muito tempo, recurso e dinheiro para ele. Então esse é um, né? Um produtor de soja, milho, safrinha, que roda a fazenda sozinho e tem uma propriedade, vamos dizer, média, e médio muda muito de acordo com a região. Um segundo usuário é um consultor, né? Um consultor terceirizado que presta serviço a diferentes agricultores. Com a priorização automática de talhões, a gente auxiliava, por exemplo, a fazer esse roteiro de visita, já auxiliava a saber em quais talhões que ele poderia ir naquelas visitas que ele tem um tempo curto para fazer dentro dos clientes, e agora com a exportação de imagens, complementar e dar muito mais valor às prescrições, a todas as recomendações que ele faz para os clientes dele. Um terceiro é eu vou chamar de representante ou consultor de uma cooperativa, de uma revenda, por exemplo, que utiliza esse serviço na prestação, esse software na prestação de serviço. Então, da mesma forma, né, a cooperativa e a revenda, ela faz a venda ao agricultor dos insumos, mas ela também presta serviço. Esse consultor vai lá, visita o agricultor, identifica os problemas dele justamente para poder recomendar o que ele precisa. Então, facilita a vida dele também. E eu não colocaria por último, como eu mencionei, a gente tem outros também aqui, mas também tem o agricultor ou agricultora de outras culturas que não as que a gente chama de grandes, né, de grãos, de HF, como eu mencionei, né? Então a gente tem clientes, por exemplo, de uva, de citros, de pastagem, eu vou incluir aqui, por mais que é um mercado diferente, de manga. Então, esse tipo de agricultor, eu vou chamar de culturas de alto valor, né? Por mais que pastagem não se encaixe tanto aqui, mas culturas de alto valor e que o uso dessa ferramenta pode auxiliar, por exemplo, o cara usa a irrigação subterrânea. Se ele não percebe algo numa imagem dessa, até ele perceber o problema que aconteceu pela falha na irrigação dele, já foi. Então, se ele consegue perceber no desenvolvimento, ele resolve um problema ali que ele não teria visto. Ou plantas que são muito grandes e você não percebe o problema sem que você tenha que olhar dentro da copa, sendo que você consegue ver isso no índice de vegetação porque ele mede o progresso da lavoura. Então, eu dividiria nesses quatro, mas existem outros aí que eu não chamaria de periférico, mas que acabam utilizando a ferramenta também.
Muito legal. Agora, você falou aí que nesse espaço, de tempo foi possível triplicar. Isso faz a gente concluir que a tecnologia vai ser a aplicação de tecnologia, a aplicação de boa tecnologia vai ser o diferencial da fazenda, certo, Lucas?
Esse é um futuro que todos esperamos, né? Existe muita coisa ainda, às vezes sempre perguntar, o que é o futuro, né, da tecnologia e agricultura? Não sei, né? Porque hoje eu posso falar alguma coisa que lá para frente vai ser passado, né? O que vai ter lá na frente a gente ainda nem inventou.
É verdade.
Mas sim, e sempre de uma forma em que já utilize dados e conhecimento que já existe no campo para facilitar a vida, né, de quem está lá na ponta, de, como você disse, de economizar, de gerir recursos, de aumentar a rentabilidade. Então, é o futuro, diferentes escalas, nem todo mundo vai usar tudo ao mesmo tempo, nem todo mundo vai começar a usar agora, e por isso que a gente acredita que vindo com um produto como esse, que é de início, de fácil uso, né, que começa a abastecer essa mentalidade de agricultura digital, prepara para um caminho de ferramentas mais avançadas e um futuro próximo.
E sabe o que é mais legal dessa nova geração de tecnologia? A facilidade e a praticidade de uso. Eu me lembro lá atrás, quando a gente começou a falar de agricultura de precisão, como é que era complicado aquilo, você tinha um monte de mapa e não sabia o que fazer com aquilo, né? Hoje não, hoje você tem foco, você pega a tecnologia que mais se adequa à sua propriedade e a partir daquelas informações toma as melhores decisões muito rápido, né?
Exato. A ideia é que a tecnologia, né, como a gente falou, use o conhecimento humano, que ele é insubstituível até o momento, mas que ela traga a resposta, né? Então ela traga o que está acontecendo ali para que você faça, né? Pronto, agora eu uso o meu conhecimento para tomar a decisão do que eu vou fazer com aquilo. E não, como você disse, ter que gerar essa interpretação. Mas claro, quando se entra em análise um pouco mais complexa, como é o fato de usar diferentes camadas, você usa esse conhecimento um pouco a fundo, mas inclusive a agricultura de precisão, vou chamar do passado, mas é algo muito recente, ela gerou essa confusão, né? E algumas pessoas, inclusive, têm essa barreira, ah, não, é complicado demais. Mas não, hoje cada vez mais fácil entrar na agricultura digital, utilizar isso de acordo com a sua demanda. Existem diferentes produtos para que você utilize de acordo com o que você quer fazer e o que você consegue fazer naquele momento.
E muito intuitivo, né? Por exemplo, eu ainda apanho com algumas coisas do celular, mas minha filha não. Minha filha de 9 anos pega o celular e dá um banho, faz o que ela quer com o celular. Então, a tendência é que as novas gerações também tenham essa formação da tecnologia e façam dessas ferramentas uma coisa normal do cotidiano, né, Lucas?
Exatamente. A transição de gerações vem muito forte nesse sentido. A tentativa de novas estratégias e de melhorar a gestão, né? Já se solidificou, vamos dizer, em tudo que podia ser feito dentro da fazenda e aí começar a adotar diferentes estratégias e uso de ferramentas para tentar melhorar. Mas, assim, facilita, mas a gente tenta fazer o produto, inclusive quando a gente estava desenvolvendo ele, né? Eu ajudei a testar esse produto a campo, a gente conversava com jovens agricultores de 20 e poucos anos, mas também com agricultores de longa data, de quase 70 anos, para tentar fazer isso, né? Se ele apanhasse, para que a nossa ferramenta fosse fácil, que mesmo ele conseguisse utilizar sozinha. Mas com certeza a geração, eu tenho uma filha de 4 anos também, ela vem chipada, né? Olha o celular, parece que já sabe mexer.
É isso. Já sabe mexer. É isso, muito bom. Lucas, boa conversa, obrigado, meu caro, por nos ajudar a entender um pouquinho das novidades da tecnologia. O Granular Insights, como é que o pessoal faz para conhecer mais, para saber mais detalhes?
A pessoa pode entrar no nosso site, né? Então é br.granular.ag de agricultura. Também pode entrar nas nossas mídias digitais, então Instagram e Facebook, que é granularagbr de Brasil. E também pode entrar em contato com as pessoas ou parceiros da Corteva, representantes ou, né, das marcas Semente, Pioneer, Brevante, e também da Corteva, que eles vão também saber falar sobre os nossos produtos e colocar em contato com o nosso time. E entrando pelo site, você consegue solicitar uma demonstração em áreas reais. Então, tudo isso que eu falei aqui, o meu colega Fernando vai entrar em contato e demonstrar como é que funciona, inclusive, por exemplo, na área do próprio agricultor ou agricultora que queira ver, para ver se faz sentido, que é isso que a gente falou, né? Tem que ver se faz sentido para quem está começando a usar.
Boa, Lucas. Obrigado, meu caro. Volte sempre e traga mais novidades das tecnologias aí para a gente.
Tá bom, muito obrigado. Um abração, uma ótima semana.
Valeu.
Tchau, tchau.
Tá aí o Lucas lá da Corteva trazendo mais detalhes desse aplicativo interessante aí, lançado no início desse ano oficialmente. Obviamente, o aplicativo já vem sendo testado já há algum tempo, o Granular Insights, é um aplicativo que pode agilizar na tomada de decisão e pode aumentar a eficiência do seu controle também. Ajuda nessas duas questões, principalmente na propriedade. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem outras informações, mais destaques, tem análise do mercado do boi para você. Continue com a gente.